Amém. Vamos ter uma palavra de oração, amado, a gente poder repartir virtude aqui. Olha o Leandro, Charles Xavier. Então, vamos estar aqui, repartindo virtude e fortalecendo uns aos outros aí, exercitando a nossa fé, em favor uns dos outros aí. Quanto a Araçatuba, o mais cedo possível. Muita saudade dos irmãos, desejo de estar junto, de partilhar aí, tempo de comunhão com os irmãos aí, em nome de Cristo Jesus. Te amo também, viu, querida? Sua amizade, seu respeito, sua honra aí, é sempre renovo na nossa vida. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e quero compartilhar algo assim. From the deepest of my heart, no fundo do meu coração e no fundo do meu coração mesmo. Quero repartir isso, entregar isso para os irmãos e que seja de edificação, de graça, de favor, como tem sido na minha vida. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça, a tua virtude. Oh Deus, obrigado porque somos a tua família. O Senhor nos sustenta nas tuas mãos benditas, nos ampara, nos guarda de todo mal. Oh Deus, em meio a toda tribulação, todo transe agudo, o Senhor nos envolve com a tua misericórdia e as misericórdias do Senhor se renovam, são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos. Bendito seja o teu nome. Quero clamar por todos os enlutados hoje. Oh Deus, especialmente pela casa do Luiz, tão querido, despedida da sua mãe. Oh Deus, que haja consolo, graça, virtude, revelação, discernimento, paz nos corações. Obrigado, oh Pai, porque o Senhor é o Deus dos aflitos e o Senhor nos visita no lugar mais alto, mas também o Senhor está conosco no lugar mais baixo. Quero clamar por todos aqueles que estão em luta de enfermidade, fragilizados no físico, que sejam renovados no espírito, segundo a tua promessa, ainda que o nosso homem interior se desfaça, se desmancha, o nosso homem interior se liquefaça, o nosso homem interior se renova, que haja um renovar mesmo de fé, de ânimo, disposição, esperança, graça, ó Deus, para a caminhada. Todo o tempo que nós possamos combater o bom combate até completar a carreira, Senhor, até o último minuto nosso aqui nesse mundo, a gente seja testemunho, vida, e ó Deus, e amor, e alegria, e gratidão, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E eu quero ler com vocês aqui, lá no Evangelho de João, capítulo 2. Essa reflexão dessa semana tem sido assim tremenda, né, irmãos? A gente pensar essa palavra de Cristo, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Esse entendimento, essa convicção, essa certeza de que nós estamos colocando a nossa vida nas mãos do Pai e não nas mãos do Deus. Não quer que você entregue a vida na mão dos homens em favor dele, mas quer que você entregue sua vida nas mãos dele em favor dos homens, porque aí ele vai distribuir, ele vai a ele pertence o controle, a nós não pertence o controle. Nós não temos o controle da nossa própria vida, da nossa própria existência. A ele, né, o controle. E então, e aí ele vai distribuir, porque assim cada um dará contas a Deus e não a nós daquilo que a gente entrega. Então nós entregamos a todos igualmente. Entregamos a todos igualmente porque nossa vida está colocada nas mãos do Pai. É nas mãos do Pai que nós colocamos a nossa vida. E aí, aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, diz assim, ó, verso 23: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Então, agora veja, muitos creram, havia uma onda de admiração, de estupefato, as pessoas estavam maravilhadas com tudo que Jesus fazia, os milagres. Então muitos creram no seu nome, porque viram os sinais. E aí diz assim, mas... Porque não era para falar mais. É tudo que a gente sonha. A gente sonha com o êxito, o resultado, tudo acontecendo. Finalmente, agora o povo está entendendo. Mas a palavra de Deus diz assim, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Gente, que advertência. Que advertência mais fora de hora, né, para a nossa vida. A gente diz assim, bom, agora finalmente está todo mundo crendo, o povo convertendo, os milagres acontecendo, avivamento, multidões, e quando a gente tem tudo para pensar, bom, agora está do jeito que eu queria, está do jeito que eu sonhava. E aí o texto não diz isso, o texto diz mais, vamos aprender com Jesus, né, mano? E não é que não é ser pessimista, não, mas é ser consciente, é ser maduro, é ser equilibrado. Por quê? Mas o próprio Jesus, Jesus o próprio, mas o próprio Paulo Júnior, o próprio Leandro, o próprio irmão e irmã, o próprio todos nós, nós os próprios, quando tudo estiver dando certo, acontecendo, você achando assim, você se achando o rei da cocada, você achando que agora você acertou na metodologia, agora você acertou na estrutura, agora as coisas vão... A Bíblia diz, o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amado, você sabe o que é a natureza humana? Então eu quero compartilhar com você. Toda ansiedade, toda amargura, toda contenda, presta atenção. Toda ansiedade, toda amargura, toda contenda vem de uma presunção, de uma soberba. Então, é a soberba, é a presunção, é a vaidade, é a ingenuidade da gente colocar, da gente ignorar, desprezar a sensibilidade, a percepção do que é a natureza humana e, de novo, colocar expectativa naquilo que é a natureza humana. Nós não precisamos. Nós, como gente, nós temos o Espírito de Cristo, então nós não precisamos ficar sendo avisados. E aí não é um pensamento de maldade, não é que você tem que desconfiar de uns e confiar em outros, não. Mano. É ninguém, mano. Então você fala, então pastor, eu vou, Paulo Júnior, eu vou desconfiar de todo mundo? Não, você não tem que desconfiar de ninguém, não, mano, você tem que conhecer, ué. Ah, então eu tenho que desconfiar. Não, uma coisa é você não confiar, outra coisa é você desconfiar. Eu não fui chamado para desconfiar, mas eu fui orientado a não confiar. Por quê? Porque eu conheço a natureza humana. Então, confiar no ser humano é uma presunção, e desconfiar do ser humano é outra presunção. Então nós não temos que ser presunçoso nem para confiar e nem para desconfiar. Nós temos que ter a sensibilidade de conhecer. De conhecer. Então se você tratar com desconfiança, está pecando. E se você confiar, está pecando. Porque maldito o homem que confia na força, no braço do homem, que faz da humanidade a sua esperança. Então é maldito o homem que confia em outro homem, é maldito o homem que confia na sua capacidade de confiar em outro homem, e é maldito o homem que confia no direito de desconfiar de quem quer que seja. Então nós não temos o direito de desconfiar e nem temos a presunção de confiar. Por quê? Porque nós conhecemos. Então quem conhece a natureza humana, quem conhece... Então a gente tem que conhecer. E em conhecendo a gente confia no Pai. Então a gente confia no Pai que vai nos orientar a como tratar cada um. E aí, nós não temos que... Ninguém tem que ficar dando a ficha de ninguém para nós. Nunca na minha vida, eu vou fazer 66 anos, me converti aos 14 para 15 anos de idade, nunca na minha vida eu gastei meu tempo investigando a vida de quem quer que seja. Coletar informações, saber. Bobagem, perda de tempo. A gente não tem que investigar, a gente não tem que saber, a gente tem que conhecer. Saber em que momento a pessoa está, em que lugar ela está, que tipo de tratamento nós temos que entregar a ela, que tipo de realidade nós temos que confiar em favor deles. Então, quando a gente trabalha a confiança na relação com as pessoas, é em favor. Então, a gente confia em Deus, entregando às pessoas responsabilidade. Então, é só para que as pessoas aprendam a ter responsabilidade, até para que elas possam conhecer a si próprias, até para que elas não continuem colocando confiança nelas mesmas. Então, essa relação de confiança em Deus vai nos libertar de qualquer ansiedade, de qualquer frustração, de qualquer amargura, porque vai nos libertar da presunção. E nos libertando da presunção, da soberba, da arrogância, da ingenuidade, a gente vai ter condições melhores de conhecer as pessoas. E em conhecendo as pessoas, a gente vai poder entregar nossa vida nas mãos do Pai em favor delas. Então Cristo, em favor de nós, nos confiou o reino. Ele nos confiou o reino. O Pai nos confiou o reino. Mas não porque ele confiava em nós. Ele nos confiou o reino porque ele queria confiar a nós para que nós nos tornássemos pessoas responsáveis e entendêssemos que a responsabilidade não se baseia no direito de fazer juízo, mas a responsabilidade se baseia no privilégio de fazer justiça. Então, nós temos o privilégio de fazer justiça. E nesse privilégio de fazer justiça, nós confiamos às pessoas o reino. Confiamos às pessoas as coisas, nós confiamos às pessoas a gestão, a função, confiamos às pessoas o ensino, confiamos às pessoas o cuidado. Deus colocou filhos sobre os nossos cuidados. Deus colocou o filho dele, Jesus, para ser cuidado por José e Maria. E Deus, o Pai, confiava em José e em Maria nunca mais, porque conhecia o José e a Maria. Mas ele confiou a José, o seu próprio filho. E aí isso nos ajuda a ter paz, nos ajuda a ter entendimento. Por quê? Porque Deus confiando a nós, o seu próprio filho, ele estava nos ensinando a ter responsabilidade, a ter esperança em relação à nossa vida. Não porque Deus tivesse expectativa, mas é porque Deus é um Deus de esperança. Esperança que em amando primeiro, entregando a nós a responsabilidade, isso vai transformar a nossa vida. Então, a responsabilidade é uma forma de conhecimento e não uma forma de merecimento. A gente não torna as pessoas responsáveis por merecimento. A gente ensina para elas que elas já nasceram responsáveis. É próprio de um filho e de uma filha de Deus aprender sobre responsabilidade. Então nós temos que ter a sensibilidade de conhecer a pessoa para perceber onde é que está o déficit, onde é que está a dificuldade dessa pessoa de discernir, de assumir a sua responsabilidade. E aí a gente vai ensinando essas pessoas, confiando a elas o que pode ser confiado, mas não confiando nelas o que nunca deveria ser confiado. Então a gente não coloca nossa confiança nelas, mas a gente entrega nossa confiança a elas. Amém? Então ninguém precisava falar para Jesus, você não precisa chegar nenhum para irmão seu para divertir, né, sobre alguém, para falar mal de alguém, para gerar desconfiança no coração das pessoas. Coisa mais triste quando alguém chega para a gente para gerar desconfiança, gerar incredulidade. Não, mas você não foi chamado para incredulidade, você não foi chamado para desconfiar de ninguém, não. E você não foi chamado para desconfiar de ninguém porque você não foi chamado para confiar em ninguém. Mas assim como Deus confiou a nós o seu reino, Deus confiou a nós a família, Deus confiou a nós tantas coisas. Então, tá aí. Como é que nós podemos enfrentar um pensamento suicida? Assumindo a responsabilidade. Assumindo suas responsabilidades. A gente, nesse momento agora, você que está pensando em tirar a sua própria vida, há pessoas agora que podem ser ajudadas por você. Então, é só parar de pensar em si mesmo. É só parar de pensar nas suas próprias frustrações. É só parar de ficar pensando a vida pelo seu direito não alcançado, pelo seu privilégio não atendido, por não ter sido reconhecido, por ter sido privado de alguma coisa que você julga essencial. E vamos assumir a responsabilidade. Amém. Pelo sangue do Cordeiro, em nome de Cristo Jesus. Esse é o caminho. Andai nele. Então ninguém precisava falar para Jesus o quanto as pessoas não são confiáveis, mas, ao mesmo tempo, né, confiando a elas. Então Deus confiou a nós a vida. Qualquer pessoa aqui que está amargurada, desanimada, pensando em tirar a própria vida, pensando que a vida não faz sentido, presta atenção. Mesmo sendo pessoas não confiáveis, Deus confiou a nós a vida, a responsabilidade, o afeto, o amor. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Então, levanta de onde você está. Levanta de qualquer tipo de pensamento de desistência e coloque, entregue a sua vida nas mãos do Pai. Entregue sua vida nas mãos do Pai. Amém? Aleluia. Pai, que a vida ilumine os olhos do nosso entendimento, que a dádiva, o dom do amor do Senhor, o Senhor nos amou primeiro e nos entregou a própria vida. Senhor, mesmo a gente sendo pessoas assim, não confiáveis, o Senhor entregou a nosso favor a tua vida, para que o teu Espírito fosse compartilhado, que venha o teu Espírito, que venha o teu Espírito agora, sobre cada um assentado agora à volta dessa mesa, o teu Espírito que vivifica, que lava, que limpa. Nós repreendemos todo espírito de morte, repreendemos todo espírito de desânimo, de apatia, de desconfiança, de amargura, de ressentimento, de desapontamento, de frustração. Repreendemos, ó Pai, a soberba, a vaidade de confiar em nós mesmos, porque o Senhor confiou a nós a vida, o dom, o Deus do Teu Espírito, para que nós possamos comunicar a vida a outros, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, até amanhã, se Deus quiser. Amém? Forte abraço.